Além dos Fatos.
Há 10 anos, nasciam as primeiras crianças com síndrome congênita associada à infecção pelo vírus Zika. Um conjunto de anomalias congênitas que ocorreram em embriões ou fetos expostos à infecção pelo vírus Zika durante a gestação. A maioria dos bebês apresentou microcefalia, que é quando o cérebro não se desenvolve de maneira adequada. A partir do diagnóstico clínico, as mães dessas crianças se uniram em coletivos para formar uma rede de apoio e de luta pelos direitos dos filhos. Abre aspas, nós unimos a dor e necessidade de cada uma dessas famílias para transformar em luta, explica Luciana Arraes, atual presidente da Unizica, uma organização sem fins lucrativos que defende a vida de 1.589 crianças em todo o Brasil. A intensa mobilização das mulheres resultou numa grande conquista. Em julho deste ano, foi promulgada a Lei 15.156/2025, que prevê uma indenização de 50 mil em parcela única e uma pensão vitalícia, cujo valor corresponde ao teto do Regime Geral de Previdência Social para pessoas com deficiência permanente decorrente de síndrome congênita associada à infecção pelo vírus Zika. Essas iniciativas não se referem apenas a dinheiro, o que é indispensável, mas também à dignidade dessas famílias. Ao terem suas vidas marcadas para sempre por uma doença em seus filhos, mães e pais irresponsáveis precisam lidar com demandas que necessitam de investimento financeiro e emocional, o que impacta em toda uma cadeia de existências. Informações do site Diário do Nordeste.
Ok, olha ela aí, Débora Chaves. Muito bem, Débora, boa tarde para você, boa tarde você também que está acompanhando o Além dos Fatos, ouvindo o nosso programa aqui, assistindo também pelas imagens, já estamos gerando imagens no YouTube, nosso diretor de imagens Christian Lopes já veio por aqui, coordenou tudo e está colocando as imagens no YouTube para você assistir também, tá? É isso mesmo, já a Débora conta onde você participa. Muito bem, e hoje vamos falar disso aqui no Além dos Fatos, olha, carregar os fardos uns dos outros. Preste atenção, hein? Carregar os fardos uns dos outros é um princípio que revela o valor da empatia nas relações humanas. Quando nos dispomos a ouvir, acolher e ajudar o próximo em suas dificuldades, criamos laços de solidariedade e compreensão. Colocar-se no lugar do outro não exige ter vivido a mesma dor, mas sim reconhecer que toda dor é digna de atenção, né? Olha só que interessante. A empatia nos convida a sair de nós mesmos e enxergar o outro com compaixão. Lembrando que, muitas vezes, um gesto de apoio pode aliviar um peso invisível. Viver assim é tornar o mundo menos frio e mais humano. Que maravilha! Que coisa boa quando chegamos a esse nível aqui, né? Esse estágio. E o programa Além dos Fatos hoje chega para nos ajudar, né? Fortalecer esses elos aí, tornar possível. Débora Chaves, e hoje é com você, Débora.
Oi, Fer, estou aqui, é um prazer, uma honra estar nessa bancada sempre.
Verdade, a Débora, sempre que é chamada, tá aqui, né? Não deixa a peteca cair, não deixa a bola murchar.
Sempre engasgo outro, estamos aqui.
Mas todo dia a gente tem, né? Não tem como, é só fazer para ver.
Muito bom estar com você, Fer, eu amo, amo muito. Você é uma pessoa muito especial para todos.
Ô, Débora. E você chegou com tudo, né, no nosso time aí, né, de produção e também de apresentação quando é chamada. Aliás, para os fãs da Larissa, né? Larissa hoje está mudando, não é isso?
É, fiquem tranquilos, ela já volta,
mudando,
né?
Mas mudando assim, mudando.
Emendou o feriado.
É, só lá no seu setor lá de moradia, né? É. Mas aqui não, aqui está mudando. Então é isso. Então daqui a pouco ela volta. E aí quando ela não está, a Débora prontamente atende o chamado e vem nos socorrer aqui, para o Além dos Fatos. Permanecer sendo o seu programa, o seu point. Débora Chaves, participações por aqui, YouTube?
Sim, velho, youtube.com/NovoTempo Rádio.
Pode opinar, pode conversar. Pode.
Por favor, pode, eu já estou aqui, inclusive, de olho, hein? Já tem aqui algumas pessoas. O André de Sarandi, que está sempre dando o ar da
André
graça,
não sai,
né?
Ele
pensam
simplesmente
pura
não chegou.
Sem mistura.
Ele não chegou. Ele também não saiu, né?
Não saiu. Tava aí. A Nelci já está por aqui, a Roselaine, a Sônia. Gente, um beijo para vocês.
Aí,
vem
meninas,
aqui pro YouTube.
Chega mais. youtube.com/@NovoTempo Rádio. E no WhatsApp, tô aqui de olho na telona do WhatsApp aqui, ó. Você pode mandar a sua mensagem para cá, tá? Se você quiser se associar à nossa comunidade, pode digitar comunidade, tá? Pode digitar comunidade aqui no nosso WhatsApp. Isso eu sou letro para você, né? Que não é aquele, enfim. Mas eu mando aqui, ó, comunidade. Manda aqui no 12981510081 para você ter bastidores. Conheci, inclusive, a Débora aí nos bastidores, os outros produtores, as curiosidades de gravações, né, dos programas. Também o quê? Vídeos exclusivos da comunidade.
Trazendo, tá bombando, hein?
É, trazendo você para pertinho da gente, pra você conviver com a gente. Ficar mais perto, né, de tudo que acontece na rádio. E tem prêmios também, Débora?
Sempre tá saindo presente. Então, quem está na comunidade é avisado em primeira mão. Então, já tem mais chances de ganhar, velho.
Ah, então o pessoal da comunidade sai na frente, né?
Sai na frente.
Olha que legal. Então, chega mais. Comunidade, digita aí, comunidade, no zap 12981510081. O mesmo que você vai poder também entrar na conversa. Tá? Não tá concordando? Né? Ah, Veríssimo, não tô concordando, então não vou falar nada porque eu não tô concordando com o que vocês estão falando aí. Quem disse? Pode falar, né? Cláudio Sabino tá com a gente hoje. Tudo bem, Cláudio?
Tudo bem, Veríssimo, graças a Deus. É muito bom estar aqui com você, com nossos ouvintes, nossos amigos que sempre estão junto conosco aqui no Além dos Fatos. Hoje também com a Débora também, que é uma Débora, grande cara. Colega de trabalho. É muito bom estar aqui com vocês. E como você disse, olha, eu posso fazer um pedido? Posso fazer um pedido especial aqui também?
Pode.
Olha, participa,
é
né? Participa, dá a sua opinião, o seu contraponto.
Isso, né? é bom, né?
Se concorda, se não concorda, coloca um verso bíblico aí que talvez seja um contraponto àquilo que nós estamos falando. Participa. O Além dos Fatos não é para pessoas que têm a verdade absoluta. É muito pelo contrário. Nós buscamos na palavra de Deus esclarecer, elucidar, né? Dar uma nova, lançar luz. Alguns assuntos importantes, não é verdade? Então, temos a oportunidade aqui de trocarmos essa experiência.
Acho que meio louco, assim, meio insano, é você discordar de um best-seller, né? De um livro que foi escrito há tanto tempo e em épocas diferentes, né? Algumas partes escritas há muito mais tempo, outras há menos tempo, mas tudo há muito tempo, né? E sem discordar, né? Sempre concordando com tudo, narrando histórias, mas trazendo conceitos importantes para a vida, que é a Bíblia Sagrada, né? E a gente não tem essa audácia aqui, não.
Exato.
Bom, a gente abre a Bíblia e vai buscar concordar. Bom, e hoje, Débora, conta pra gente qual é a linha do programa.
Hoje nós vamos falar sobre um verso famoso, né? Mas não sei se tão bem praticado, né, Cláudio? Você vai ajudar com a gente hoje. Carregai os fardos uns dos outros.
Opa.
A gente leu aqui no início uma matéria de algumas mães que se uniram, né, em favor de uma mesma dor, que foram muitas crianças que nasceram aí com esse vírus Zika, que compromete a saúde, a mobilidade, a criança nasce com limitações mesmo. Então, essas mães que geralmente encontram apoio umas nas outras, não têm condição e agora vão chorar juntas pelos seus filhos. Mas não basta só chorar, né, velho? Tem que carregar o fardo uns dos outros. Então, eu gostaria já de começar, Cláudio, perguntando para você o seguinte. Jesus fez isso por nós, né? Ele nos mostrou de forma prática. Mas quando a gente pensa em morte na cruz, se sacrificar pelo outro, parece muito distante, né, velho? De mim, a gente não faz isso hoje em dia, literalmente. Então, o que você acha, Cláudio? Como é que a gente consegue traduzir esse gesto de Jesus de uma forma prática para a gente que está aqui no dia a dia, lavando louça, fazendo uma comida, trabalhando? Como é que a gente traduz esse gesto de entrega agora pelo meu irmão?
O assunto é bem denso, não é? O assunto ele é forte ao mesmo tempo, porque ele lida com uma contracultura, tá? Ele lida com uma contracultura porque nós desenhamos um chavão na nossa mente de que, assim, olha, cada um tem o seu problema. É, olha, se vira nos 30, né? Cada um tem a sua vida. É. Nós convivemos com esses chavões, nós vamos criando esse tipo de chavão.
Você cuida da sua, que eu cuido da minha.
Você cuida da sua, que eu cuido da minha. E a Bíblia diz que, lá em Timóteo, no capítulo 3, que de fato o mundo, né, a sociedade, no final dos tempos, seria assim. Pessoas avarentas, jactanciosas, né, gananciosas, interesseiras, pessoas que se preocupariam consigo mesmo, né, cada um por si, Deus por todos. Então, nós estamos vivendo uma contracultura. Estamos vivendo assim, estamos na contramão, né? E a Bíblia, ela não tem nada com isso. Ela, por exemplo, tudo que nós estamos vivendo hoje nesse mundo, quando você fala de empatia pelo outro, a Bíblia, ela vai na contramão daquilo que a gente está vivendo. Quando você olha para a palavra de Deus, você não vê alguém dizendo assim: olha, eu vivo só para mim, eu tenho só para mim, eu sou aquilo, ou sou isso, sou eu, sou o melhor. Então, esse tipo de argumento, ele não se encaixa na palavra de Deus. Quando você cita, né, Jesus Cristo na cruz do Calvário, como você disse, está bem longe de nós mesmo, né? Quando a gente olha para Jesus se sacrificando por pessoas como eu, pecadores como nós, né, está de fato longe. A cruz, o que foi, representou a cruz? A cruz, ela é um instrumento, né, que representa, de representatividade do cristianismo. Ponto. Mas o que tem a ver com eu dar a minha vida para o outro? A coisa mais difícil que tem hoje, o Débora e Veríssimo, é você ver essa troca sem interesse. Você sabe que essa semana eu estava andando aqui na Novo Tempo, e aqui tem muitas portas de vidro, né? Eu estava andando na frente, eu percebi que tinha alguém atrás de mim, eu abri a porta. Eu abri, passei e segurei a porta para a pessoa que estava vindo atrás de mim passar. E a pessoa ficou meio assim perdida, sabe? Ela me disse assim: poxa, você abriu a porta para mim e esperou eu passar? Nós estamos vivendo, a pessoa me dizendo, a gente está vivendo num mundo que a gente está desacostumado a ver as pessoas abrindo a porta para outras, tendo essa preocupação de ser gentil com o outro, que quando acontece a gente fica até assustado. Então, amigos...
Desconfiado.
Desconfiado. Então, para começo de conversa, nós estamos muito longe disso aqui. Nós estamos longe de entender o que é carregar fardo um do outro.
Deixa eu aproveitar para tecer um comentário inspirado em algo que eu vi recentemente, né, de uma determinada pessoa influente falando, né, em defesa de uma outra pessoa que estava convalescente, né? Então, claramente, né, com os olhos de hoje, você percebia que era um produto de inteligência artificial, né? As cenas, por exemplo, que se desenrolavam atrás da pessoa que estava dando seu testemunho, eram cenas criadas em cima de um imaginário, em cima de algo que foi fornecido antes. Então, dava para ver claramente que não era uma cena espontânea, era algo que foi criado e para aproveitar. Então, a cada comentário que alguém fazia, já doei, já participei, alguém dizia, é golpe, né? Ou seja, a gente vive, vocês falavam no século que a gente vive, você falava, né, Cláudio? A gente vive num tempo em que, claro, a gente precisa ter a mesma atitude sempre, né? Que nos caracterizou como seguidores de Cristo, que ele teve também, né? Precisamos estar de olhos bem abertos e alertas? Sim, porque é um século, é um tempo difícil, onde muitas pessoas, infelizmente, se aproveitam da bondade, fragilidade e, às vezes, ingenuidade da outra, né, para aplicar golpes também, né? Uhum. Os golpes famosos digitais que se tem e outras situações, né, mais peculiares, mais próximas do dia a dia. Então, é importante termos esse olhar? É importante. Mas isso deve tirar de nós o senso de ajuda, né? De compartilhar o que temos, se alguém precisa e não tem como conseguir, ou se está prestes a morrer porque não tem um tratamento ou algo assim? Precisamos ajudar? Sim. Uhum. Né, Débora? Eu acho que você tem alguma coisa a dizer sobre isso também.
Não, eu acho interessante porque é o seguinte, como você estava falando, a gente vive nesse mundo, né, de dificuldade que vai se tornar cada vez pior.
Exato.
Mas também tem um outro paradoxo nessa história, que é o seguinte, muitas vezes não é nem necessariamente pelo mal, mas é pela própria vida urbana.
Sim.
E vai exigindo da gente mais cuidado. Por exemplo, né? Eu cresci no interior da Bahia. Se você chega hoje lá no interior da Bahia, vai visitar o vizinho, o parente, o sobrinho, o tio, você entra, a pessoa nem te conhece. Ah, você é filho de fulano? Então vem cá, toma aqui um chazinho, um biscoitinho, um negócio, um chimango. Ai, que saudade. Mas aqui em São Paulo, por exemplo, nas grandes capitais...
Na Bahia ou em Minas?
É, na minha região era chimango, é que eu morava muito próximo de Minas.
Ah,
acho que tem um parentesco aí.
Eu vi alguma coisa de Minas também com chimango.
Então, o que acontece? Nas grandes capitais, eu não sei pra quem tá aqui ouvindo a gente, mas assim, é, dependendo de onde você mora, se alguém bate na tua porta pra pedir um copo d'água... Como é? E aí? Então, Cláudio, como que a gente encontra também esse equilíbrio,
A gente é estimulado a fazer o bem sem olhar a quem, né?
É.
Como assim, né? E como é que essas coisas... Que
Mas até fazem? Onde, né? A gente precisa ter talvez disso, esse discernimento espiritual, essa sensibilidade à voz do Espírito Santo para entender que a gente tem também um papel a cumprir, mesmo com a realidade do mundo estando cada vez pior. Seja contra mim... Ou não, mas eu preciso... O Evangelho, ele me convida a exercer uma função que vai contra a realidade.
Jesus tinha compaixão das pessoas, do sofrimento.
E a realidade... Gente, tô falando da realidade. A realidade é estranha ao Evangelho. É estranha.
Uhum.
O que nós temos que fazer, né, como cristãos, é trabalhar... Né, a nossa comunhão com Deus, a nossa devoção na palavra de Deus, para eliminar essa estranheza. Porque tudo lá fora que fala a respeito do outro, comparado com a Bíblia, é estranho.
Uhum.
É, um ato de bondade é estranho. É estranho como você... Nós estamos falando de chavão aqui, né?
A gente brinca e é visto como um ET, né? Alguém abre a porta pro outro.
A gente usa o chavão.
Devolve a carteira da pessoa.
A esmola é demais, o santo desconfia. Por quê? Porque esse comportamento de se preocupar com o outro, de ter empatia pelo outro, não é tomar a carga do outro para você, mas é ajudar o outro a conduzir a sua carga também, é estranha ao mundo.
Uhum.
Não é o Evangelho. Quer ver um exemplo? Todo mundo aqui conhece a oração do Pai Nosso. Você já prestou atenção? O Pai Nosso é Jesus ensinando a gente a orar, né? É a oração modelo, não é? Pai Nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Você vê que a preocupação de Jesus sempre foi... nos trazer, né? Trazer essa ideia que a gente precisa estar junto. É por isso, Débora, que a gente tem que ter uma igreja para congregar, por exemplo. Tá? Eu vou dar só um exemplo. Por isso que a gente, por exemplo, a gente usa muito os pequenos grupos. Porque a gente tem que estar próximo de pessoas. Não existe... Eu, lá na escola bíblica, falo com muita gente assim. Ah, eu sirvo a Deus, mas eu não preciso da igreja. Eu sirvo a Deus, mas eu não preciso estar no meio de uma comunidade, porque lá tem muita gente problemática, lá tem gente com mais problema do que eu. Amados, não tem como nós vivermos esse o pão nosso de cada dia nos dai hoje, se nós não vivemos em comunidade. E existe algum limite para isso? Não tem limite. Limite para você se doar? Limite para você abrir a porta para o outro? Limite, por exemplo, como o bom samaritano, o maior exemplo de empatia, de capacidade de carregar a carga do outro é o bom samaritano. Quem que é o bom samaritano hoje? É o crente, é o cristão que tem o estereótipo, né? Que anda com a Bíblia debaixo do braço. Quem é o bom samaritano?
Boa pergunta.
Não é quem é o bom samaritano. Quem somos nós no contexto no qual nós estamos inseridos?
A pergunta de Jesus na época foi quem é o seu próximo?
Quem é o seu próximo?
Aí hoje você pergunta, quem é o samaritano?
Exatamente.
O bom, né?
E a gente escolhe pessoas, sabe? Que a gente fica escolhendo. As pessoas imaginam que tem empatia com o outro porque você é melhor.
Ó, eu sempre cito aqui no programa um samaritano, que não era de Samaria, né? Mas que Deus viu o coração, né? Através das suas atitudes. Uhum. E se nós, vamos supor, eu, você, nós três aqui, fôssemos a igreja daquele tempo, nós iríamos dizer, nós jamais iríamos olhar para ele como sendo alguém que Deus percebesse. O centurião, aquele homem que comandava um grupo de 100 ou até mais, e que Deus orientou Pedro para ir buscá-lo. Eu sempre cito isso aqui, o pessoal que assiste o programa sempre sabe. Essa passagem sempre vai vir. Porque se outro não citar, Veríssimo cita. E às vezes outro cita, eu fico feliz. Né? Que é aquele sonho do lençol, tal, aquela coisa toda, para que só com um objetivo, né? Tem gente que acha que é para comer carne e qualquer coisa, né? Que nada é imundo. Não, não é isso, não. O objetivo de Deus era um só, que aquele homem fosse alcançado. Né? E ele estava fora da linha imaginária como sendo a linha das pessoas boas, né? Das pessoas de Deus. Ele era um centurião, ou seja, ele era um romano, ele era, né, um gentio, alguém que não era bem visto. Mas Deus viu bem, Deus olhou e falou, esse camarada aqui, ele é bom, é gente boa, esse camarada é sangue bom. Porque ele vê a necessidade dos outros, né? Ele enxerga que o outro precisa e saca do bolso e dá. Então Deus viu isso. Então, como muda se a gente parar e pensar, né? Ficar atento à mensagem que a gente tem, ao que a gente tem disponível nas escrituras, a gente vai mudar totalmente o nosso foco em relação a isso, né?
E isso que você está falando,
quem é bom, quem não é.
É o sentido, pelo menos, né? O que eu posso contribuir com esse pensamento, porque quanto mais próximo de Jesus, mais a gente consegue ter a sensibilidade da nossa intenção. Uhum. Porque a boa intenção... Não precisa ter Jesus, né? Acho que boa intenção hoje você tem ONG, você tem pessoas que faz, é do animalzinho, dos doentes. Mas eu acho que ter Cristo, se encher de Cristo, da palavra de Deus, você tem algo que a Bíblia diz que apenas quem teme adquire, que é sabedoria. Uhum. Sabedoria para ter, para saber como, quando ajudar, qual é o limite, porque também... Tem, às vezes, os nossos traumas, os problemas que cada um carrega, de às vezes querer ajudar, não apenas porque é bom, mas porque não consegue dizer não. Então, é uma camada aí muito extensa, né, esse assunto. Mas eu acho que eu me detenho na palavra de Deus como luz, como lanterna, para que eu tenha esse direcionamento, né, Cláudio? Seria isso?
É exatamente isso, o Débora, que você está falando. E olha, é importante frisar que nós... Temos que carregar o fardo uns dos outros. Não é um carregando o fardo de todos.
É todo mundo, não.
Verdade.
Não é eu carregando o fardo de todo mundo. Uhum. É uns dos outros. Uhum. Sabe por quê? Porque nós imaginamos que carregar o fardo do outro eu só faço porque eu sou melhor do que ele. Uhum. Ou porque sou maior do que ele. Ou porque tenho mais recursos do que o outro. E essa não é a intenção de Deus.
Vou acabar fazendo para me gloriar, né?
Exatamente.
Para somar pontos,
isso,
etc.
Isso. Mas significa essa troca. A capacidade que eu tenho, que eu desenvolvo, né, de eu entender que eu preciso ajudar, estender a mão para alguém, e não importa quem, nem aonde, porque em algum momento eu também vou precisar. E não importa onde e nem quando. Eu já tive experiências assim com pessoas muito abastadas financeiramente, mas eu me lembro que eu conversei com uma senhora uma vez e ela me disse assim, Cláudio, eu tenho tudo que o dinheiro pode comprar. Eu não precisava de uma conversa de um sermão de 50 minutos. Eu precisava de uma conversa de 5.
Uau!
Sabe? E eu me lembro que assim, eu tenho ela muito viva na minha mente ainda, ela mora em Santos, já tem uns 15 anos isso, mas aquele momento mudou a história dela e a minha também. Então nós temos que desenvolver em nós. É por isso que eu falo, a gente tem que viver em comunidade. É tão bom viver e sentir as dores das pessoas. A gente só consegue desenvolver esse olhar mais humano quando a gente está no meio das pessoas, vive com pessoas. Uhum. Infelizmente, a gente anda num mundo hoje em que as pessoas, a sociedade olha de cima para baixo, né? Você, eu sou formado em administração. Quando eu me formei odiando e amando ao mesmo tempo. Por quê? Porque você se acostuma a fazer mais com menos, a estar sempre no topo, a estar sempre superando, batendo metas e muitas vezes até passando por cima de princípios, né? Quando você fala de muito corporativo por aí, mas sentir ou ter a capacidade de carregar a carga de alguém que está do teu lado. A gente procura pessoas longe, mas tem gente do nosso lado.
Uhum.
Tem a esposa, tem filho, tem um vizinho, tem um amigo, exato, tem um colega de trabalho. São coisas assim que a gente fica assim procurando, mas são muito simples.
E começa pertinho, né?
Começa perto.
Vai avançar.
Exato.
Ó, a Rosângela Quaresma, a nossa Rosa Quaresma, diz boa tarde. Tema interessantíssimo, hein? É necessário amar desinteressadamente como Cristo mandou. Mas atualmente isso é tão raro. Infelizmente as pessoas amam mais as coisas que as pessoas, né, Débora?
Uhum.
O Van de Ravel Rabelo diz assim que homem sábio, né? Ele colocou aqui, pastor sábio. Que Deus abençoe seu ministério, o Van de.
Amém.
Obrigado pela
nosso
parte.
Nosso pastor aqui do Além dos Patos e hora de orar.
e a Thaís Nunes também participou, Débora. Como essa rádio me fortalece. Louvado seja Deus pela vida de vocês.
Amém, Thaís. A gente também, viu? Acredite.
Hoje é programa de quinta, né? Quinta-feira.
De quinta-feira.
Alguém falou aqui, mas quinta-feira não é o dia da doutora Welda Dancini? Doutora Welda Dancini também está de folga, né? A gente deu um pequeno período de recesso.
Você não está no programa errado.
Não.
É o Além do Sol.
Descansar um pouquinho, refazer as energias e forças, mas já volta com força total logo, logo, né, Débora?
É isso mesmo,
e agora, Pere? Débora, agora pausa, né?
Agora uma pausa para uma água, um chazinho.
É bem rápido.
É rapidinho. Só liga o fogo aí e já volta, porque a gente já está de volta também.
Já de volta.
Além dos Fatos.
Que honra, hein, velho? Você me dando a volta do programa, gente.
Eu fiz um malabarismo aqui pra você perceber que era você que ia voltar.
É porque tem uma galera aqui mandando mensagem no YouTube, velho. Inclusive, conta, assim, ó, cadê a Larissa? Cadê o pastor Gilmar?
Larissa numa missão.
É, você que entrou agora no YouTube, você não está no programa errado. Você continua Além dos Fatos. Nós somos aqui meros convidados desse programa maravilhoso.
Tamo junto!
E já eles voltam, tá bom? Então eu quero mandar um beijo aqui, ó. Vera Sueli. Oi, sou de Curitiba, eu gosto muito de vocês.
Oi, Vera.
O Ney, olá, queridos da Rádio Novo Tempo, que Deus continue usando vocês, amém.
O Ney, um abraço.
Um abraço. E se
essa
você,
galera tá onde?
Tá no YouTube, se você quiser participar com a gente, inclusive sobre o assunto que tá aqui nos bastidores, né, Veri? Ficamos falando ainda sobre. Manda uma mensagem aqui no nosso youtube.com/Novo Tempo Rádio.
Isso mesmo.
Só entrar aqui pra ver nossa carinha, pra falar com a gente, pra concordar, para discordar.
É, pode.
Né, Cláudio?
Sim.
Pode chegar firme aqui. A Mila Barbosa falou, oi, aqui que atende Além dos Fatos?
Opa!
Aqui no WhatsApp, ó, é o 12981510081, tá? 12981510081. Tinha alguém falando esses dias que o 9 entrou faz tempo, né? No número a gente separa ele ainda. Mas eu vou falei tudo separado hoje. 12981510081. Você interagir aqui, tá bom, Mila? É por aqui mesmo. Bora retomar?
Vamos retomar.
Antes de retomar, tem que presentear, né? O nosso, nós estamos distribuindo a oportunidade de você acessar o novo estúdio, que é o Deus que Fala, né? Receber essa oportunidade desse estudo, que é incrível, né, Débora?
Incrível.
Não é só um novo estudo,
não,
mais um estudo
não,
novo.
Não. Na verdade, a narração dele, para mim, é o que mais me chama a atenção. que é um estudo 100% em áudio, narrado pelo pastor Neumoel Schino.
Ah, mas que maravilha.
Ah, velho, mas assim, eu não entendo muito da Bíblia. É pra você, porque é um estudo bíblico em áudio, então você pode ouvir lavando a louça, academia, fazendo a corridinha da manhã, enquanto arruma os meninos pra escola, cuida do marido. Eu tô amando. Uhum. E acho que se você não pediu ainda, você está perdendo uma oportunidade.
Outro dia até me aprontaram uma aqui. Alguém chegou e falou, olha, já terminei. Eu quero outro. Eu falei, olha, eu vou dizer uma coisa. A gente quer pôr outro já, mas dá um trabalho, né? Porque é uma produção incrível, gente.
Incrível. É uma gente, e assim, ó.
Sensacional, fora do comum.
Mesmo a intenção é pra quem tem dificuldade com leituras ou pra quem tem deficiência visual. Mas, gente, às vezes é bom também fugir um pouquinho da bolha, né? Estudar a Bíblia, ouvir a voz de Deus de uma forma totalmente lúdica, que foi essa. Exato. E maravilhosa. Então, assim, ó, a gente não vai dar spoiler. Pede o seu pra você poder ouvir em casa.
É sensacional. E aí você vai fazer que nem a pessoa que me apertou aqui, que quer outro, né? Não, a gente, olha, se depender da Débora, a gente vai fazer outro, né? Mas demanda tempo. Calma. Curte esse aí. Estuda de novo. Qual está sendo a repercussão no seu ver, Cláudio? Desse novo estudo.
Lá na escola bíblica. Você tá na escola? É, na escola bíblica eu até mandei um print pra Débora essa semana, né? Muita gente procurando esse guia de estudo. E as pessoas até. É até importante dizer, né? Que as pessoas elas perguntam, né? Ah, mas como que é? Eu peguei a fala. As pessoas às vezes estão dirigindo.
Sim.
E não entenderam muito bem como que é. Aí não vou me lembrar o nome dele. Mas ele trabalha com Uber. Ele pediu, ele queria esse estudo, né? E até eu mandei o endereço correto do WhatsApp para ele, porque ele faz Uber. Uhum. E ele quer escutar o dia inteiro. Ele falou, eu quero ler a Bíblia, eu quero escutar a Bíblia, né? Fazendo meu trabalho, porque não tem muito tempo. Então, né? Que bacana, né? Então, nós temos um irmão aí que está fazendo Uber, está trabalhando, está na lida do dia e ouvindo a palavra de Deus no Deus que fala.
Ajudem aí, Débora e Cláudio, pro pessoal que quer. Eu tô interessado, mas eu não sei como é que faz para encontrar esse áudio. Como é que é?
Gente, é fácil demais, gente. Além de não pagar nada, é simples. Com certeza quem tá nos ouvindo agora tem um celular aí na mão. Então, você só vai mandar uma mensagem para a dona Esperança, né, Cláudio? Porque ela que detém lá toda a
esperança.
A nossa esperança, a nossa instrutora bíblica virtual. Qual é o número, Débora? Tá bom, eu já entendi, eu quero. 12981766630. Se não deu tempo, manda aqui pra gente que a gente te ajuda.
Deixa eu só dizer uma coisa, Débora, você ficou tão assim, você tá tão focada no seu trabalho, que você trouxe ele pra cá.
É verdade.
Você trouxe o WhatsApp do Anjos.
É, gente.
Pode acessar esse WhatsApp do Anjos também pra você se tornar um anjo da esperança. Mas o da esperança.
É que é muita esperança, glória a Deus, a esperança
é Jesus. Tudo tem esperança.
Na verdade,
foco.
O número da esperança que você quer, não é, Veri?
O número da esperança.
Da esperança. 012-9-8200-0062.
Isso! É que a Débora, gente, a Débora, é assim, ela me leva muito a sério o que ela faz. Por isso que ela traz um pouquinho pra cá, que é bom demais. Seguinte, e se você não pegou e tal, tem o nosso WhatsApp que você tá acostumado, você ouve o tempo todo aqui, que é o 12981510081. 12981510081. Você digita o Deus que fala. Se só digitar fala, F-A-L-A, se você digitar só isso, também você vai receber o link pra acessar, tá bom? O Deus que fala. Junto com a trilha terminada. Então vamos lá, Débora. Você estava com alguma coisa sobre a igreja aí que você queria colocar para o Cláudio, apimentar um pouquinho essa conversa.
É, então, na verdade, o assunto, né, que estamos falando para quem chegou agora, estamos conversando um pouquinho aqui sobre o que é carregar os fardos uns dos outros, né? Principalmente nesse contexto moderno que a gente vive, até onde é o limite, até onde é uma estafa para eu carregar o fardo do outro, enfim. E daí o Cláudio comentou sobre a igreja. A gente precisa, né, Cláudio, estar em igreja, estar em comunidade, conviver com as pessoas para que, finalmente, eu entenda o que é a dor do outro. Mas aí, velho, me surge uma dúvida aqui que alguns ouvintes aqui também têm, que é o seguinte. Então, você está dizendo que a igreja, Cláudio, hoje, ela é um espaço, um lugar, né, seguro para a gente poder compartilhar estes fardos.
Lugar de adoração para todos os povos, né? Tem que ser seguro.
É o que deveria, né, velho?
Deveria.
É o que Jesus ensinou. Mas a gente sabe que na prática, nem sempre é assim. Então, como é que a gente lida? Por que que as pessoas hoje que estão ali assentadas no banco das igrejas ainda têm medo? Algumas pessoas têm tanto medo de abrir o coração umas para as outras, Cláudio. O que você acha?
Então, não dá para generalizar, tá? Então, eu quero que os nossos amigos entendam isso.
Nem se pode, né?
A igreja deveria ser um lugar de acolhimento. Olha o que a Bíblia diz. Mateus 11, todos conhecem, Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então a igreja deveria ser um lugar de acolhimento. Mas na verdade, infelizmente, a igreja tem sido um lugar de julgamento. Então, por que muitas pessoas preferem não abrir o coração, como você diz? Não, eu sou igrejeiro, tá? Eu sou igrejeiro e significa que eu congrego, eu vou à igreja, eu preciso estar na igreja, não dá para tirar isso de mim.
Inclusive, você vai pregar na minha igreja sábado?
Vou pregar na igreja do Veríssimo igreja sábado.
Pai, bandeira branca em Jacareí.
Isso, exatamente. Eu sou igrejeiro. E eu ouço muitos relatos das pessoas dizendo assim: olha, eu quero ficar quietinho aqui no meu canto, quero ficar aqui no banco, não quero que ninguém me veja, eu quero chegar na igreja, não quero que ninguém... Eu não quero aparecer, não quero que ninguém me veja. Por quê? Porque, infelizmente, em muitos casos, a igreja se tornou um lugar de julgamento e não de acolhimento. Sabe? Olha, a igreja, você vê pessoas enfermas, vê pessoas com problemas físicos, emocionais, pessoas precisando de abraço, de carinho, de atenção e tantas outras coisas. Só que quando elas chegam, repetindo, não é generalizando, mas em determinados contextos, quando elas buscam esse aconchego, elas se deparam com o quê? Alguém dizendo: ah, mas você está assim porque você não ora, porque você não guarda o sábado, porque você não faz isso, porque seu cabelo é azul, porque sua... Enfim, infelizmente, falta acolhimento, porque as pessoas... A igreja hoje, em alguns contextos, se tornou um lugar de apontamento de defeitos. Então as pessoas têm essa dificuldade de abrir o coração, têm mesmo. Eu vi alguns relatos aqui, inclusive no YouTube, algumas pessoas dizendo: olha, mas eu não falo nada porque aqui na minha cidade é porque alguns se aproveitam da nossa bondade, né? O Veríssimo fez esse comentário. Então, o Débora, é esse cuidado que nós temos que ter. Falar de empatia, falar de carregar fardo, não é difícil, não. Difícil mesmo é você ter a capacidade de gastar tempo com o outro. Até quanto? O quanto nós estamos dispostos a andar juntos? Porque eu posso contar um testemunho rapidinho aqui? Bem rápido, deve. Tá?
Ó, é seu microfone.
Eu vou citar o nome dele, porque Cristo, ele é meu amigo.
Isso não vai cortar.
Ele é meu amigo, a pessoa que eu vou falar é meu amigo. Vocês não conhecem, mas ele mora aqui na cidade. O nome dele é Marcos. O Marcos tinha problemas com o vício da bebida, anos. E por anos eu ia buscar o Marcos num bar com a mãe dele, porque a mãe dele é uma senhora, sabia que eu vivia num ambiente religioso, né? As pessoas sempre nos buscam. Porque é assim, as pessoas olham para nós e querem que a gente tenha uma atitude parecida com Jesus. Ou não é? Não é? Olha, tem um cristão ali, eu vou procurar ele, que pelo menos ele vai me ajudar.
Pequenos cristos, né?
Não é pequenos cristos, é isso que as pessoas esperam. E olha, foram 5 anos buscando aquele rapaz pesado. Eu pegava ele no colo e levava ele para casa, levava para a igreja, ele ficava uma semana, saía. Nós internamos ele numa clínica, ficou 2 dias, foi embora, tá. Todo mundo falava para mim assim: Cláudio, esse rapaz não quer saber de nada não, larga ele para lá. Esse rapaz não quer saber de nada, larga ele para lá. Ele que toca a vida dele, ele que seja responsável pela vida dele. Mas alguma coisa dentro de mim... E eu quero que você que está me ouvindo, pelo amor de Jesus, desenvolva isso também. Alguma coisa me dizia assim: insiste, porque a obra quem faz é Deus, não sou eu. É o Espírito Santo, é Deus. 5 anos, depois de 5 anos. Eu levei ele pela igreja pela derradeira vez. Ele nunca mais saiu. Já tem sabe quanto tempo isso? 20 anos. Já se passaram 20 anos. Eu encontro o Marcos, e, inclusive eu fui padrinho de casamento dele, se casou no civil depois, enfim, fui padrinho, foi uma benção, a gente é amigo até hoje. E eu tenho essa história para contar para vocês, e esse assunto é muito pertinente, porque a gente não pode desistir das pessoas, pelo amor de Deus, não desista. Eu sei que às vezes a gente cansa, eu cansava, eu chegava do trabalho cansado. Só que alguma coisa, lembra que a gente disse no início que nós fazemos não porque somos melhores e nem piores também, mas porque tem algo que nos conduz, é o chamado de Deus, é a direção do Espírito, é a oração, é a comunhão com a igreja. Todo esse contexto nos faz insistir e fazer da igreja um lugar de acolhimento. Ainda que seja por mim, ou pela Débora, ou pelo Veríssimo, ou por você, você pode ser o Jesus na vida dessa pessoa. Uhum. E é isso aí.
Até porque, né, tem aquela máxima, a gente sempre fala assim, ai, não olha pra mim, olha pra Jesus. Mas daí, se a pessoa vai na igreja, quem que ela vai encontrar lá, né? É Jesus, mas Jesus através de nós.
Agora, é interessante a gente colocar essas coisas, né, de que a realidade tem sido assim, né, mesmo que aborreça alguém, e se aborreceu também, é isso, né, a missão foi cumprida, porque o aborrecido, aquele que está bravo porque a gente colocou, né, essa condição da igreja, vai ser um agente de mudança, né? Vai partir para dentro da igreja, né, ir para fora e dar a sua contribuição para que não seja assim mais. Não é isso?
Eu posso citar aqui um livro, vou recomendar, super
recomendação. Dica de leitura com Cláudio Sabino.
Quase fugiu o nome do livro. O livro chama-se Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Tu já conhece? Aí a Débora já está dominando.
Não, Débora Leitão.
É. Voraz. Esse livro é Como Influenciar Amigos, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Tem uma frase lá, é assim, vou ser sincero, a única frase que ficou, tem algumas coisas que a gente se lembra, mas que ficou, que eu não me esqueço, que eu levo para a vida. Lá o autor diz assim, as pessoas não se importam com aquilo que você sabe, até que saibam o quanto você se importa.
Uau.
Ó, as pessoas não se importam com aquilo que você sabe, até que saibam o quanto você se importa. Uhum. E as pessoas sentem quando você está com ela mesmo.
Uhum.
Você já tratou, Débora, você já conversou com alguém que está com depressão?
Uhum.
Você sabe que quando alguém, por exemplo, falando de carregar o fardo, tá? Quando alguém está com depressão, ela não quer que você estenda a mão para ela lá de cima e fala, sobe aqui. Não, sabe o que ela quer? Aliás, o que ela precisa? Ela precisa que você desça a escadinha e senta junto com ela.
Uhum.
Lá no cantinho. Desce, senta junto com ela e diga pra ela assim, ó, oi, tô aqui.
Uhum.
É isso que a pessoa quer. Então, as pessoas não se importam com aquilo que você sabe. Enquanto, até que elas saibam quanto você se importa. É isso aí.
E Jesus foi esse exemplo, né? Porque... Ele tocou os intocáveis, ele olhou de forma intencional para as pessoas, porque ele tinha poder para fazer, inclusive, tudo num piscar de dedos, assim, né? Mas ele escolheu se importar. Então, a gente sabe que a sensibilidade do Espírito, ela não é um dom, um presente dado apenas para algumas pessoas. É dado de forma... para todo mundo que quer, que deseja, que busca, que se enche de Deus. É um fruto para quem anda com Deus, né, Cláudio?
Exatamente, é isso. A gente tem que ter esse desejo de servir, ter esse desejo de ser o bom samaritano, ter esse desejo de fazer a oração do Pai Nosso para nós, sabe? Ter esse desejo de ser a pessoa que atende o centurião, né, que tinha tanta força, que tinha tanto prestígio, mas olhar para ele e saber que ele precisa de alguma coisa, isso cabe a todos nós. Nós, cristãos, somos chamados para isso. Olha, eu vou falar uma coisa aqui que depois o povo vai brigar comigo. O Veríssimo vai brigar comigo e a Débora também.
Atenção. Vamos, olha, prepara aí a cara de quem vai brigar.
Ter templo bonito é uma benção.
Uhum.
A estrutura da Novo Tempo aqui é uma benção.
Sim.
Rapaz, isso aqui é extraordinário.
É verdade.
É chover no molhado falar. Mas de nada, absolutamente nada adiantaria.
Uhum.
se a gente não desenvolvesse o amor.
A gente não ia brigar mais, né, Débora?
É.
A gente ia brigar se ele não falasse isso.
E é a coisa mais difícil. É desenvolver amor.
E aí, Cláudio, então, já que a gente tá chegando no final, porque pra mim também é um desafio, né? Porque, veja bem, muita gente que tá nos ouvindo agora, de repente, deve estar pensando, ah, mas eu queria ser mais sensível, eu queria ter mais contato com as pessoas. Tem gente que não gosta, tem gente que não tem esse chamado, entre aspas, pra fazer, pra ir lá fora, levar sopa. Como é que faz, Cláudio, pra gente desenvolver?
Inclusive, pra fazer isso sem parecer um julgador ou algo assim, né? Apenas um resgatador.
Exato.
Né? Porque alguém que está lá, que o mundo já castigou, o pecado já fez, já esmagou, né? Mas ele precisa do resgate. E você tem a palavra de Deus que é o resgate.
E mesmo quem faz isso de bom grado, isso que você está falando, como é que a pessoa faz isso sem parecer também um fardo?
Exatamente.
Porque pode se tornar um fardo. Né? Como é que a gente encontra isso, Cláudio? Ensina pra gente, que hoje vai ser a lição pra essa semana. A gente vai se tornar discípulo.
Olha que ensino que eu vou trazer aqui. Olha, o Cláudio como é sábio.
Esses 5 minutos
não
são seus, vai.
Só que não. Quem nos ensinou foi Jesus. Jesus deu o maior ensinamento. Inclusive, uma das nossas ouvintes aí, ela citou João 13, 14 e 15, tá? João, Evangelho de João, capítulo 13, verso 14 e 15. A epígrafe aqui está dizendo, Jesus dá uma lição de humildade.
Uau.
E olha o que ele faz. Depois de ter-lhes lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendei-vos o que eu fiz? Nós estamos falando do Criador do Universo, lavando os pés dos discípulos, tá? Vós me chamais o mestre e senhor, e mestre e o senhor bem dizeis, porque eu sou. Ora, se eu sendo o senhor e o mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Ó, o verso 15, porque eu vos dei exemplo.
Olha aí, tá dito, né?
Como que a gente aprende, meu Deus? E sabe que a gente espera ler um livro, ser um best-seller. A gente espera uma mensagem, sabe? Uma coisa. A gente espera, um grande acontecimento para a gente aprender. Mas o mestre está dizendo aqui, olha, você quer... Você sabe que Jesus é mestre, lógico, né? Ele é mestre em inverter a fila. Como assim? Ué, ele é mestre em inverter a fila. Para Jesus Cristo... O primeiro é quem? É o último. Para Jesus Cristo, o maior é quem? É o menor e aquele que serve a todos os demais. Então, o maior ensinamento que nós temos aqui, amigos, é humildade. Sabe? É pedir para Jesus, Jesus, me dá um coração humilde. Me dá um coração generoso o suficiente para me poder servir o outro. E servir o outro não é dar grandes coisas, né? Estar presente. É com pequenas coisas, sabe? Ter a capacidade, assim, de espalhar essa graça mesmo. Eu não sei se você conhece alguém, por exemplo, que quando chega em determinado ambiente, puxa vida, que gente boa, o cara tá ali. Olha, a Débora tá ali. Cara, é tão bom. Por exemplo, pastor Gilmar. Pastor Gilmar é tão bom estar com o pastor Gilmar. Pastor Edivan. Né? Pastor Edivan era mais ranzinza, mas é pastor Edivan.
Mas a gente dá mesmo.
Mas é, gente,
alma de um bebê.
É um pastorzão, é. Sabe? É tão bom estar com eles, porque além da experiência de vida, além disso, quando a gente senta para conversar, eles são sensatos, né? Eles não falam muito igual eu, assim, mexendo os braços, não, eu sou doido, né?
Eu também.
Mas eles,
às vezes quando acerta
alguém do lado.
Mas eles são
com palavra suave. Então, é o que a gente tem que fazer. O nosso maior exemplo é Jesus.
E Jesus fez a coisa mais inusitada, né? Ele se colocou no lugar, no meu lugar, no seu lugar. Né?
Sim!
Ele fez isso, né?
Ele abriu mão de tudo. Ele abriu mão de tudo e se humilhou à nossa altura.
Ele assumiu a nossa... A sujeira toda que o pecado produz, a podridão toda, né? E foi a coisa que mais doeu, certamente, nele. Não foram os açoites e tal. Foi essa carga toda, né, dura.
E eu sempre digo uma coisa, Veríssimo.
Se colocou.
Eu sempre falo uma coisa pro povo. Ó, a gente tem uma coisa assim. Eu vou servir o outro só na igreja. Né? Eu vou servir uma pessoa porque estou no ministério fulano, eu estou servindo. Não. Faz uma coisa. Qualquer coisa. Ore a Deus, para Deus te dar uma direção, para servir alguém fora do ambiente, sabe, natural, da igreja, de religioso. Não sei, eu conheço uma pessoa, muito gente boa, sabe o que ele faz? Toda sexta-feira, ele compra um bocado de pão, compra salsicha de frango, faz aqueles lanches,
sanduíche.
Faz um sanduíche, ele sai lá para as pontes, aí para a rua. Eu sei que... Ninguém sabe, eu sei. Mas ele faz. Ele faz, Cláudio, eu preciso fazer alguma coisa para melhorar a vida de alguém. Às vezes eu chego lá, porque isso não é só para matar a fome, é para falar do amor de Deus, viu? Não é para chegar lá e matar a sua fome. Mas ele chega lá, dá o lanche, conversa com as pessoas ali, deixa um livro, lê um versículo, ora com a pessoa. Olha que benção, irmão. Você quer coisa melhor que isso, né? A gente fala tanto de carregar carga, a gente acha que é fazer grandes coisas. Não, que seja pequeno, mas não aceite ficar em casa parado aí, só no ambiente de igreja. Isso é muito pouco. A gente, como cristão, a gente pode fazer mais.
Sentir lá a dor do outro, né? Bom, e com isso...
Vamos, Neri.
Terminamos. Terminamos o programa de hoje. Eu quero agradecer, né, de coração a nossa audiência, o nosso querido Cris Lopes, nosso diretor de imagens, gerando aqui as imagens para o YouTube. A Débora, que hoje nos deu a honra de...
Eu que agradeço, Véry. Conte sempre comigo.
Valeu, Dedé. E também o nosso querido Cláudio Sabino.
Nosso pastor.
É sócio, né? É sócio aqui. Obrigado.
Deus abençoe. Muito obrigado, Débora. Muito obrigado, Véry. Um beijo para vocês.
Valeu,
gente. Um beijo para vocês.
Segunda-feira tem mais Além dos Fatos.